Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Estamos começando agora o nosso Pesquisa Ativa de número 6, recebendo o jornalista da Band, ex-aluno da Eco, César Cavalcante. É um prazer te receber aqui.
Oi, Leonardo. É um prazer muito grande para mim voltar aqui para essa sala de aula e poder compartilhar um pouquinho das experiências, né, que a gente acaba tendo nessa profissão.
Seja bem-vindo de volta aqui à sua antiga casa, né? É muito bom receber um profissional como você aqui nessa sala em que a gente está treinando, está tentando aprender um pouquinho mais sobre jornalismo. E eu queria começar te perguntando sobre isso, né? Como é que começou essa sua paixão pelo jornalismo? E já emendando numa segunda pergunta, o fato de não ser daqui do Rio de Janeiro te atrapalhou um pouco ou não?
Olha, vamos lá. Eu comecei a gostar muito de jornalismo, eu me apaixonando assim, pelo que eu via criança mesmo, na televisão. Eu acho que muita gente acaba tendo esse gosto pela profissão nessa fase da vida, né? Por assistir, enfim, ver os apresentadores. Só que depois você percebe que o jornalismo não é só isso, né? Não é essa plástica que você acaba vendo. Então, eu comecei no jornalismo antes de me formar. Eu estava morando numa cidadezinha pequena lá no Mato Grosso do Sul e eu adorava rádio, porque eu já tinha participado de um projeto em São Paulo, onde eu nasci, numa escola técnica. Era um curso técnico de audiovisual. E então, lá eu tive minha primeira experiência com rádio. Daí eu fui morar nessa cidade junto com os meus avós e lá eu vi uma rádio muito pequena que tinha e eu falei assim, eu quero chegar lá e eu quero fazer alguma coisa. Não sei o que eu quero, mas eu quero lá. E daí eu consegui e comecei a fazer reportagens. É uma cidade muito pequena, então não há aquele critério todo de seleção de um profissional, como a gente tem em cidades maiores e tal. E lá eu fui começando a entender um pouquinho o que é levar notícia para as pessoas. Depois fui transferido para uma cidade um pouco maior. E daí eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho que me profissionalizar nisso. Eu consegui, então, passar no processo seletivo para vir para cá, para o Rio, para a UFRJ. E é aqui que eu comecei a trabalhar de uma maneira mais formalizada mesmo, que foi na Rádio Band News FM. Bom, você fez a outra pergunta, né? Em relação a eu ter tido alguma dificuldade por não ser do Rio. Tive, sim. Eu comecei a fazer estágio lá na Band News com 2 meses de faculdade, logo no primeiro período. Mas eu passei pela primeira fase da seleção e eu fui rejeitado, justamente porque a chefe de redação é uma pessoa que eu adoro, então não estou falando mal dela, porque realmente ela viu que havia essa dificuldade. A Mariana Procópio, ela viu que eu não conhecia o Rio, eu tinha acabado de chegar aqui, não tinha familiares aqui, não tinha amigos aqui, então eu estava começando a entender o que é essa cidade, né? Ela falou assim, olha, eu gosto muito de você, você parece uma pessoa muito empenhada, mas não dá ainda porque você precisa conhecer a cidade. Eu falei assim, beleza, e daí eu acho que isso me traz até aqui, nessa sala. Eu vou começar a produzir alguns programas de rádio lá na Escola de Comunicação da UFRJ. E eu vou te mandar. E eu comecei a fazer esses programas, eu comecei a cobrir protesto, foi em 2013, então tinha muita coisa acontecendo na cidade. E eu ia para a rua com o gravador, entrevistava as pessoas, editava, trazia para cá, o Sérgio também ajudava. E daí eu começava a mandar tudo lá para ela por e-mail. Eu acho até que os meus e-mails chegaram algum momento que eles foram para o spam dela, porque era muita coisa. E aí, em determinado momento, ela falou assim, não, eu vou te chamar para vir para cá, porque você não conhece ainda a cidade, mas você está querendo conhecer a cidade. Então, teve essa dificuldade, mas foi bom até para eu me situar, eu precisava realmente ter uma experiência, ter um background para me aventurar no jornalismo aqui no Rio de Janeiro.
É sempre bom fazer essa pergunta, porque a gente aqui na UFRJ tem muito aluno que não é do Rio, né, que está morando sozinho, está morando numa república. Então, a galera enfrenta essas dificuldades, né, de não conhecer a cidade mesmo. E é bom saber de um profissional como você, das dificuldades e dos caminhos que você trilhou para poder conseguir chegar onde chegou.
E daí eu descobri que o jornalismo não era aquela plástica que eu via quando era criança, que tinha que lutar mesmo.
É verdade. Acho que todos nós passamos por essa fase, né? Entre a realidade e o que a gente imagina. Você começou na Band News bem recente, né? Depois de ter entrado na faculdade, já no primeiro período. Uhum. Como é que foi essa questão de já conseguir esse primeira oportunidade, né? O primeiro emprego?
Olha, a Band News ela tem muito estagiário, então tem muita gente que é da Eco, que é da PUC, que é da Faixa, da UVA, enfim, que acaba indo para lá, porque ela absorve muito essas pessoas que estão na faculdade ainda, que estão com muita vontade de trabalhar mesmo. E a Band News, ela, na época que eu entrei, que ainda não estava muito forte essa coisa de WhatsApp, inclusive, quando eu entrei, não tinha WhatsApp ainda, a rádio ainda não usava o WhatsApp, então era muito o telefone. O estagiário ele acabava fazendo esse trabalho de apuração e de ficar atendendo muito telefone na redação. O Boixá, que é um espelho para muita gente, ele levou muito essa coisa do ouvinte se fazer presente na emissora. Ele não era apenas um ouvinte, ele se fazia ouvir. E de que forma ele fazia isso? Entrando em contato pelo telefone. Então, era uma enxurrada de ligações. Eu chegava lá, o meu primeiro horário, 5:30 da manhã, era muita ligação e a gente tinha que dar toda a atenção para o ouvinte que queria passar informação de trânsito, que queria dar um relato de algum acontecimento perto dele, que queria só conversar às vezes, porque rádio, né, tem essa intimidade com o ouvinte. A pessoa ela acaba vendo em quem está do outro lado da linha um amigo. Do outro lado do rádio, um amigo. Então, as pessoas entravam para fazer muito contato. Então, era esse o trabalho que eu tinha lá na rádio no começo, de atender essas pessoas e de acabar tendo, de certa forma, contato realmente com a fonte, que era quem estava lá vendo tudo num tiroteio, em algum acontecimento.
Sim, sim. Muito obrigado. Realmente, acho que essa questão da proximidade do rádio com o ouvinte é muito encantadora. A gente percebe isso no dia a dia. E já que você entrou nesse assunto, eu queria te perguntar, né? Agora você está trabalhando para a TV Bandeirantes, também na Band News, na televisão, mas começou no rádio. Então, eu queria te perguntar das principais diferenças entre trabalhar no rádio e na TV.
Ah, tem muita diferença, muita diferença. Eu acho o rádio, assim, encantador. Eu sou apaixonado por rádio. Surgiu essa oportunidade, sim, de ir para a TV. Eu quis me aventurar também, porque é uma outra linguagem que eu não conhecia. Eu estava na rádio há 4 anos já, tinha passado por... Então, era estagiário, depois repórter, cheguei a ancorar alguns programas também, produzir, a gente fazia de tudo lá. E na TV a gente tem, claro, uma amplitude maior da informação, né? Um jornal de rede como o Jornal da Band, que leva informação para todo o Brasil. A rede Band News, ela, na internet, claro, para todo o Brasil, para todo mundo, mas ela tem algumas cidades-chave que acaba tendo então, essas emissoras. Então, eu vi como uma possibilidade de mostrar o meu trabalho para um número maior de pessoas, né? Há uma diferença muito grande, absurda, porque rádio, a Band News é all news, então a gente tem notícia o tempo todo. E há uma facilidade até da maneira técnica, né? Na TV, você está num lugar e está acontecendo alguma coisa, é muito mais difícil você entrar no ar com aquela informação. Você depende do cinegrafista, você depende do ambiente, porque você não pode se colocar em risco. Você depende de equipamentos que são muito mais robustos e detalhados do que um equipamento de rádio, que você acaba ligando com o celular e você dá a informação. Eu acho que isso no rádio é algo que faz com que me apaixone muita gente também, acabe gostando muito de rádio, que é essa velocidade da informação. Na era da internet, a gente tem informação o tempo todo, as coisas acontecendo em tempo real, e o rádio acaba trazendo isso. Quando não é com o repórter, é com o ouvinte mesmo, né, que acaba entrando em contato, que vira também um repórter. Então, tem essa diferença absurda. Na TV, eu tenho um tempo maior para produzir a minha reportagem, de me aprofundar, de trazer um novo olhar, porque a reportagem de TV vai ao ar, no caso da Bandeirantes, à noite, né, 6:50 com o Jornal do Rio, 7:20 com o Jornal da Band, um pouquinho mais cedo com o da Atena, mas, enfim, é esse o momento de a gente levar informação na TV aberta. Então, a gente consegue captar outros olhares. No rádio, não. Assim, você faz isso também ao final do dia, mas durante o dia é você pegando os acontecimentos do momento. Lá na TV, você pode condensar tudo isso, os principais acontecimentos no final do dia. Então, tem uma diferença muito grande para o repórter.
Sim, é. A gente fica muito feliz vendo um ex-aluno aqui da faculdade, né, na televisão, no rádio. E, assim, particularmente para mim, você como ex-participante aqui do nosso projeto, né, de extensão da Audioativo, queria te perguntar como o projeto te ajudou na sua vida, na carreira profissional, nas suas primeiras experiências ali trabalhando na Band, né? Como é que o seu dia a dia aqui da faculdade te ajudou a construir sua carreira?
Nossa, ajudou muito, assim. Primeiro que ajudou a conseguir o meu primeiro emprego, né? Que foi com essas participações, com esse trabalho que eu pude pegar e levar lá para chefe de redação e mostrar quem eu era. E segundo, claro, a sala de aula ela traz um conhecimento absurdo. Muita gente fala que o jornalismo se aprende na rua. Eu comecei a trabalhar no primeiro período, então muita coisa eu aprendi realmente na redação. Mas aqui na sala de aula a gente acaba tendo uma visão acadêmica que não tem que de maneira alguma ser descartada. A prática é muito importante, sim, mas a gente conhecer as teorias da comunicação, do jornalismo, isso ajuda a gente a olhar o jornalismo de fora, porque quando a gente está na redação, quando a gente está na rua, a gente olha o jornalismo de dentro. As formas de fazer a notícia, é o lead, é a forma como eu vou levar essa informação da maneira mais clara, da maneira mais didática. Na sala de aula, a gente consegue ter uma percepção do jornalismo dele como máquina funcionando e do que a gente necessita como profissional para se adequar a ele, porque com todas essas transformações tecnológicas, né, essa coisa do noticiário tradicional, que é o resumo dos fatos mais importantes do dia ou que acontecem ao longo do dia, isso às vezes muda um pouco, porque a gente tem isso no Twitter, a gente tem isso no Facebook, um amigo que manda uma mensagem. Todo mundo acaba produzindo informação e todo mundo é um comunicador, né? A gente levar isso para o jornalismo, claro, a gente está lidando com uma empresa que precisa de audiência, que o profissional tem todos os conceitos de ética, de levar informação com precisão, enfim, tem toda uma cartilha, mas o jornalismo ele precisa atingir as pessoas. Então, eu acho que na sala de aula, conversando, debatendo jornalismo, indo para congresso, tem uma visão um pouco diferente de como levar essa informação até mesmo de uma forma diferente. Desculpa me estender um pouquinho nessa resposta, mas é porque eu gosto de trazer também essa própria experiência da Band News. O Boixá, ele implantou lá na rádio um método totalmente diferente e inovador de se levar notícia, que é trazer o ouvinte e que é dar ao ouvinte fé pública. Está nas teorias do jornalismo que uma fonte oficial é uma forma de você ter acesso e levar informação. Ele via que o ouvinte também tinha que ter a mesma paridade de importância em levar informação. Quando as pessoas questionavam, pô, mas o ouvinte ele pode levar uma informação errada. Ele falava, mas uma autoridade também pode levar uma informação errada. Então, a gente está ali confrontando ideias. Eu não vou deixar de levar informação, às vezes, ao vivo, mesmo que seja algo muito delicado, porque é uma pessoa que não tem o gabarito de uma fonte oficial. Então, isso acabou mexendo muito com o jornalismo que eu vi de alguns anos para cá, principalmente aqui no jornalismo do Rio de Janeiro. Isso dá para ver também o reflexo na concorrência. Essa sacada a gente consegue ver com olhos diferentes quando a gente está de fora para poder analisar, tanto que muita gente, muitas pessoas que estão na faculdade, que trabalham na Band News, acabam fazendo suas pesquisas, monografias, tendo como foco o próprio trabalho da Band News. Então, a faculdade ajuda muito a você ter uma visão de fora do jornalismo. Para mim é essencial, né? Tem que alinhar, com certeza, uma coisa a outra.
Em 2016, você ganhou um prêmio, né? Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, com a série A Questão da Carga e o Mercado de Seguro, que você produziu para a Band News.
Sim.
Como é que foi esse fato aí de ganhar um prêmio, né? Qual foi a sensação de se sentir premiado, de ter uma série, uma reportagem muito bem avaliada a ponto de ganhar um prêmio? O que, que você sentiu?
Ah, muita felicidade, claro, né? Até porque naquele momento essa questão de roubo de cargas estava começando aqui no Rio. Então eu consegui claro, né, as pessoas constroem, né, o noticiário. Então, um ouvinte ligava e falava, olha, tem gente que está roubando um caminhão aqui, em tal lugar, na Avenida Brasil, na Washington Luiz, na BR. Então, era algo que estava crescendo muito. E eu pensei, bom, acho que dá para apostar em fazer uma reportagem diferente, com um olhar diferente, trazendo a questão do medo do caminhoneiro, que é a pessoa que está lá, enfim, levando a carga, né, que acaba sendo sequestrada, enfim. Levar também os prejuízos financeiros e como que os empresários, eles estão sendo afetados, né, nessa oportunidade. Eu acabei percebendo que muitas empresas de seguro, que deixam as pessoas, deveriam deixar as pessoas seguras, né, sobre aquele bem que ela está transportando, acabavam aumentando muito o valor dos contratos ou mesmo não fechavam negócio com algumas empresas aqui no Rio de Janeiro por causa dessa incidência de roubo de cargas. Então, aí eu vi essa sacada de trazer uma informação diferente. Essa modalidade criminosa estava crescendo bastante, mas aí eu tentei trazer uma outra visão e acabou, então, que surgiu essa premiação e eu fiquei bastante feliz, né, com o resultado.
O crescimento meteórico do roubo de cargas pelo país está obrigando as seguradoras a desistirem de vender apólices ou aumentar as exigências no contrato. A conclusão é de especialistas ouvidos pela Band News Fluminense FM. E a explicação é simples. Em 5 anos, o custo das companhias de seguro com esse tipo de apólice disparou 71%. Os
estados do Rio de Janeiro... Esse foi o trecho da reportagem premiada, né, do César. Realmente foi uma reportagem muito boa. Ele, na minha opinião, mereceu muito esse prêmio. Parabenizo aqui agora.
Obrigado.
Uma pergunta enviada pelo Alcindo Batista, que é um dos participantes aqui da rádio, ele pediu para a gente te perguntar qual foi a cobertura mais difícil que você já fez aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que aqui no Rio enfrentamos muitas manifestações, tiroteios, né? Essa questão da violência e da segurança pública. Então, acredito que você já tenha passado por alguns desafios, né, da reportagem, e queria que você contasse aí para a gente qual foi a mais difícil.
Olha, acho que foram muitas coberturas bem difíceis. Eu, quando comecei na TV Band, eu estava no horário da madrugada. E o horário da madrugada a gente vê de tudo, principalmente relacionado à violência, né? Tem muita coisa relacionada à violência. Acidente de trânsito, tiroteio, assalto, enfim, todas essas coisas que infelizmente são realidade aqui no Rio de Janeiro. E numa dessas oportunidades, no mês de março, a gente ficou sabendo que havia um pai baleado na frente do filho, se não me engano, no Caxambi, e a gente estava indo com a nossa reportagem para lá. Isso às 10, 11 horas da noite, não lembro exatamente o momento. E a gente estava indo para lá. Depois a gente ficou sabendo também por mensagens de ouvintes que tinha um carro metralhado no Estácio. E eu falei com o cinegrafista, a única equipe da noite, né? Olha, o Caxambi é distante, tem esse caso que aconteceu agora. Vamos dar uma passada para ver o que está acontecendo lá? Qualquer coisa a gente segue para outra, ou então ligo para a redação, porque vão ter dois casos acontecendo. E a gente, enfim, tem que equilibrar isso, porque na madrugada você se pauta muito, né? E daí a gente foi lá pro Estácio. Quando a gente chegou, tinha um carro metralhado e tinha Marielle Franco dentro dele. A área ainda não estava
isolada,
isolada, exatamente. E um policial me falou, olha, é uma vereadora aqui do Rio de Janeiro. Aquilo, assim, me desabou vendo todas as pessoas chegando depois, vendo a repercussão que isso teve, a força que isso teve naquele momento, uma vereadora que luta por direitos das minorias, é uma pessoa muito combativa, tendo esse fim trágico e que naquele momento a gente não sabia exatamente por quê, né? Essa dúvida perdurou por algum tempo e ainda há muitas dúvidas em relação a isso. Então, aquele momento foi uma cobertura muito difícil. Eu vou trazer... todo mundo, enfim, tem alguma... algum pensamento, alguma ideia sobre o caso Marielle Franco, mas como você me perguntou a cobertura mais difícil para mim, eu vou trazer para o meu lado. Naquele momento eu me senti muito inseguro aqui no Rio de Janeiro, vendo muita coisa acontecendo, vendo que naquela mesma noite teve esse pai que acabou sendo morto na frente do filho, no caso dele foi assalto, da Marielle foi uma execução, mas eu me senti muito inseguro aqui na cidade, até mesmo trabalhando. Então, naquele momento, eu percebi que a barra estava bem pesada. E daí, depois, quando aconteceu tudo isso, até cheguei na redação para conversar com um cinegrafista e falar, cara, o que mais falta acontecer aqui no Rio de Janeiro, sabe? Faz parte da nossa luta, né? Como jornalista, enfim, como cidadão, ver tudo isso, mas continuar, seguir, lutar por mudanças. Essas experiências mexem com a gente, né? E essa foi uma que acabou mexendo muito comigo.
Uma pergunta que eu queria te fazer, assim, a gente sabe que o jornalismo não pode ter um assunto preferido ali, né, para cobrir, porque todo assunto pode se tornar notícia.
Sim.
Mas você tem alguma preferência ou não?
Olha, eu gosto muito de matérias de comportamento, porque são muito deliciosas, né? Claro que todas as outras... Eu gosto muito de economia, porque tem um impacto, né, sobre a vida das pessoas, então destrinchar aqueles números chatos do IBGE, aquilo é muito bom, né? Mostrar para as pessoas o que está acontecendo, mas eu gosto muito de matérias de comportamento, uma data especial. Eu fiz a cobertura, por exemplo, agora de São Jorge, é incrível a devoção daquelas pessoas no subúrbio, falando milagres que receberam através do santo. Enfim, como Quintino mexida, né, é mexido o bairro por aquela adoração, por aquela devoção a um santo, não só na rua, as pessoas passando, mas vendo nas casas. Se você reparar lá nas ruas de Quintino, as casas, elas têm um quadrinho assim com desenho. Então, essas matérias de comportamento, que você mostra o comportamento humano, eu acho sensacional, acho enriquecedor.
E a última pergunta aqui para finalizar, suas dicas para a galera que está fazendo jornalismo, né, que está buscando o primeiro emprego, né, ter essa experiência no mercado. Eu queria que você desse umas dicas aí, falasse de alguns pontos importantes para o pessoal que está ouvindo a gente.
Olha, eu não sei se eu me coloco numa posição de dar dicas para essas pessoas, mas uma coisa que eu aprendi muito trabalhando hoje e também no momento que eu estava procurando um trabalho é ouvir. Eu acho que mais fundamental do que falar, claro, quando a gente fala, a gente também acaba afetando outras pessoas, a gente acaba mudando talvez a vida de outras pessoas, mas eu acho que a gente precisa muito ouvir. Na rádio eu recebi essa lição, não lembro exatamente de quem foi agora, que eu ficava muito preocupado com a voz e com a forma de falar e levar aquela informação da maneira correta. E a pessoa falou para mim, tá, você vai aprender tudo isso, mas você vai aprender tudo isso escutando, ouvindo, sabendo separar o que é adequado do que é inadequado no jornalismo, vendo, eu acho que tendo isso de ouvir no rádio, na TV, de ouvir um professor, essas dicas, o máximo de conhecimento que você acumular, e não ter vergonha, não ter medo de arriscar. Eu acho que o medo acaba paralisando muita gente. Nessa profissão que a gente acaba disputando vaga, tapa, é muito importante não ter medo e também não ter medo, não ter vergonha. E se uma porta bateu na sua frente agora, beleza, levanta a cabeça, vai para a próxima. É uma profissão muito complicada, a gente tem que aliar os nossos desejos pessoais, desejo de pagar as nossas contas, de ter uma moradia, com o foco da nossa profissão, que é levar informação, com todos os princípios que precisam nortear a profissão do jornalista. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas coisas. Então, ouvir para você se tornar um bom profissional e não ter medo para você chegar lá e mostrar seu trabalho e conseguir uma oportunidade.
Muito obrigado, César, pela sua disponibilidade de vir aqui na Eco, né, de revisitar sua antiga faculdade, essa sala de aula que representa muito para você. A gente fica imensamente feliz de poder te receber aqui. Muito obrigado pela sua presença.
Não, eu que estou muito feliz, assim, muito contente, agradeço muito o convite por estar aqui, por poder trazer um pouquinho dessa minha curta, pequena experiência no trabalho, de vida, mas é isso, eu acho que eu aprendo muito contigo, Leonardo, aprendo muito com o Sérgio, aprendo com o Colares, enfim, a gente faz uma rede e na comunicação é isso, um ajuda o outro, a gente vê alguma postagem na internet, a gente vê um ponto de vista diferente, isso faz com que a gente mude a nossa cabeça, então eu acho que é enriquecedor o diálogo. Agradeço muito por ter vindo aqui, pode me chamar para outra oportunidade, estou à disposição.
Obrigado, César.
Valeu.
Pesquisa Ativa.